Mas ela deve ser bem colocada e bem regulada, justamente para que ela não tenha efeitos colaterais. Em larga medida, a violência que nós temos hoje, a criminalidade que nós vivemos, tem a ver com organizações criminosas. Organizações criminosas, no ramo das drogas, das armas, do tráfico de pessoas, que subornam políticos, que subornam magistrados, que subornam o Ministério Público, que subornam, inclusive, geram uma medida da corrupção que, a meu ver, nasce no Brasil com um sistema eleitoral absolutamente arcaico. Mas são essas organizações criminosas que nos assombram. E nós temos que enfrentá-las com coragem, eu sei que essa é a determinação de vocês, sei que o Dr. Sérgio Moro, meu sucessor, da Justiça, não tem essa intenção. Concordamos. Mas como fazer? A maior parte das organizações criminosas do Brasil, inclusive a maior que está no nosso estado, nasceu pelas más condições carcerárias. O PCC nasceu pelas más condições carcerárias, vamos aos livros e vamos ver como isso surgiu. E como eles se alimentam? Se alimentam dos presos que lá chegam diariamente. As pessoas são colocadas muitas vezes nos cárceres porque fazem pequenos furtos e quando saem, não saem recuperados, saem grandes delitos. Nossos presídios são verdadeiras escolas de criminalidade. Eu me recordo que, quando no início, eu usei uma frase que muita gente me recriminou, eu nunca apanhei tanto na vida e olha que eu sou acostumado a apanhar. Foi quando eu disse que eu preferia morrer do que cumprir pena em alguns presídios brasileiros. Você perguntou, mas como que o ministro da Justiça pode falar algo parecido? Eu respondi, porque se o ministro da Justiça tem que mentir. São verdadeiras escolas de criminalidade. Ninguém se recupera desses presídios. Quando eu era ministro, o Brasil era o quarto país em quantidade de presos no mundo. Hoje já é o terceiro. Nós temos 800 mil pessoas presas e acho que mais de 500 mil mandados para cumprir. Virar a doutora também, talvez, eu vi que ela contou. Não, 800 mil em quantidade, mas proporcionalmente, isso aqui é o cálculo que alguns fazem. E eu lhes respondo, só que esses países não têm as condições carcerárias que nós temos. Não tem as condições carcerárias, ninguém se recupera. Absolutamente ninguém se recupera, ao contrário, sai criminoso, mais preparado, mais treinado, mais delinquente. Portanto, eu me recordo que eu recebi uma tarefa da ministra, da presidenta de Conselhos, que era tentar corrigir o sistema, um problema prisional. Eu tinha naquele momento um déficit de 400 mil vagas. 400 mil vagas, senhores. E ela falou, tirou o dinheiro, porque ela tinha sido presa. Ela sabia o que ela fez. Então ela falou, você tem o dinheiro que você quiser para construir unidades prisionais, além de outros meninos. Claro. Eu trabalhei no limite da minha capacidade operacional. No meu limite, eu só podia fazer 40 mil vagas. E ela me deu R$1 bilhão para isso. Eu não consegui entregar nenhuma das 40 mil vagas. Incompetência? Não. Fizemos o possível. Eu entreguei 9 mil contratados do governo Lula. Por quê? Porque fazer presídio demora. E a velocidade prisional no Brasil é maior do que a velocidade de construção. Quem não quer ver isso, não vê que, em larga medida, o crime das ruas tem a ver com o aprisionamento. Portanto, qual é o caminho? Não dá para enxugar gelo. Não dá para continuar tendo a mentalidade, com todas as letras da minha discordância, que é prendendo com o regime fechado. Eu resolvo o problema da criminalidade. Não, eu agravo. Eu agravo, porque é isso que as grandes organizações criminosas querem. É isso que eles desejam. Carne nova. Porque se você chega no presídio hoje, você que roubou um pastel, ou mesmo que tenha roubado um carro, ou mesmo que tenha cometido um estupro, um crime hediondo, vai chegar alguém e vai dizer, meu filho, ou entra para a organização, ou essa noite você não vai se ver. Você entra na organização. É assim que funciona. Protege sua família fora. Ora, o projeto anticrime segue exatamente o caminho oposto que eu acho que deve seguir. Porque ele reforça o regime fechado. Ele coloca não alternativas penais para atacar organizações criminosas, mas para dar carne nova para as organizações criminosas. Nós, no mundo direito, temos às vezes alguns fetiches, e eu também tenho. Pois só nós. E achar que as coisas se resolvem pela lei. A lei ajuda, mas ela não resolve. E às vezes atrapalha. A criminalidade não se resolve no Brasil e no mundo com penas restritivas de liberdade. Mostram os estudos mundiais. mundiais de criminologia. Porque na minha área, a gente tem que estudar com a criminologia. O percentual de pessoas recuperadas pelo aprisionamento é mínimo em países que têm grandes condições carcerárias. Mínimo. Nos Estados Unidos, inclusive. O que mostra que muitos países do mundo começam a seguir a linha inversa. Outras alternativas penais eficazes e eficientes, mas não o aprisionamento. Mas o Brasil é o prende, 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 porque nós só achamos que a prisão é a forma punitiva. Errado. Ela é cara, ela é custosa. E nas condições do Brasil, ela é perversa. Feita essa ponderação, aí a minha discordância de fundo em relação à linha axiológica do projeto proposto pelo Ministério da Justiça hoje. Forçar-se o regime fechado, criar-se esta condição, me parece o caminho inverso do mundo. Outra linha que me assusta, Estado de Direito, também vejo. Me lembro de Montesquieu quando dizia: todo homem que tem o poder tem que aprender a usar. Por isso é necessário que o poder limite o poder. E aí acrescentava: até a virtude precisa de limite. O combate à corrupção é virtuoso, mas ele tem que ter um limite. Qual? Está no direito ou da lei? O definimento da ampla discricionariedade a quem quer que seja é perigosíssimo. Porque juízes, membros do Ministério Público, advogados, legisladores, são seres humanos. E como seres humanos, podem abusar também. Às vezes, bem intencionadamente. Às vezes, querendo cumprir metas e desígnios legítimos. Mas abusar do poder é algo que não se pode aceitar nunca, nem para combater corrupção. Jamais. Jamais. A afirmação de conceitos discricionários, como está colocado no quadrinho de crime, inclusive em várias passagens, me assusta. Porque um juiz nunca é neutro, nem pode ser. Hans Kelsen, por exemplo, na teoria por direito, que era um grande agnóstico axiológico, diz que o aplicador do direito não é neutro, não é neutro. O juiz não é neutro, é ser humano. Ele pode ser parcial. Pode identificar com a parte. Você não pode fazer. Ele valora. E ao ter uma grande elasticidade, ele pode incorrer na tentação de não dizer aquilo que a lei que vem dos representantes do povo afirma. Aliás, essa é uma visão que hoje nos me assusta. Porque o Estado de Direito só funciona quando as pessoas têm prudência. Prudência. A prudência determina o equilíbrio do Estado de Direito. E nós temos visto no Brasil muita imprudência nisso, no Executivo, no Legislativo e também no Judiciário. Pessoas bem intencionadas que acham que são donos da verdade e acham que podem dizer o que a Constituição não diz. Pessoas que se acham donos da verdade por aquilo que estão imbuídos de uma visão messiânica querem criar construções da lei ou dos princípios da sociedade. É nessa linha que eu discordo da doutora Tameia quando falo do princípio da presunção da inocência. Eu falava outro dia com um catedrático de Valência, Direito Penal, professor Tomás Vives, que foi um dos autores do Código Espanhol Penal. Ele dizia o seguinte, porque, veja, a Constituição francesa é uma coisa, a Constituição americana é outra, a espanhola é outra. Aqui vige a Constituição do Brasil. E aqui é essa Constituição que nós temos que interpretar. Ele dizia: eu não estou entendendo vocês, dizia ele, o espanhol. Eu fui estudar a Constituição brasileira. E lá não diz textualmente que uma pessoa só pode ser considerada culpada até o trânsito de julgado, até só depois do trânsito de julgado, da sentença. Isso. Ou seja, eu posso ter no sistema de vocês medidas cautelares se a pessoa colocar em risco, não é isso? Né? Mas execução da pena tem que ser culpada ou ter pessoal, a culpa é reconhecida, e aí só depois que vai ser julgado, não é? É. Ele disse, como você explica então diante deste mandamento constitucional, expresso, claro, límpido, indiscutível, e se foi inclusive o velho brocado romano, em clara e sensata interpretação, na clareza certa interpretação, como você explica? Como você explica diante deste dispositivo constitucional a execução de quem não tem a sua culpa atestada por juiz de julgado? O conceito de minorizou, o conceito de juiz de julgado de vocês é diferente do conceito de juiz de julgado aqui na Espanha. Na verdade, eu percebo em tantas razões. São ideias diferentes. Pessoas que estão incomodadas com aquilo que acham que deve ser. Mas, por favor, o Estado de Direito é a Constituição que prevalece. É isso que tem que ser respeitado. É claro que a lei comporta interpretações diferentes, claro. O próprio Kelsen volta a citar, falar da moldura normativa, que comporta interpretações que são valorativas, sim, mas que se respeite a moldura, porque quando não se respeita a moldura, o Estado de Direito se desequilibra. E eu começo a tomar a respeito de cumprir a lei com opções políticas extra-legais. E aí há o risco para o próprio judiciário. Por quê? Quando no Estado de Direito juízes começam a ser aplaudidos ou vaiados, algo vai mal no Estado de Direito. Algo vai mal. Porque nas concepções, o magistrado é um aplicador das opções legislativas que foram firmadas por aqueles que têm a soberania popular. E olha que eu acho que a democracia representativa já não serve mais. Mas enquanto estiver, é a partir da manifestação do representante do povo que eu tenho que optar. Porque senão eu não tenho legitimidade popular, filosófica, ética para fazer. Eu não posso fazer as coisas na minha cabeça. Eu não posso fazer as coisas porque eu acredito nelas. Eu não posso fazer o que é melhor porque eu não sou dono da verdade. E na democracia, a lei tem que ser respeitada dentro dos seus limites. Isso está me direito. E, portanto, quando eu quero ser iluminista, ao ponto de pisotear textos expressos que não comportam interpretação, criando extrações interpretativas de princípios que não me legitimam, eu abuso do meu poder. E ao abusar do meu poder, eu posso ser aplaudido. Ou vai mal. E vai mal está me direito. Vai mal. Outra vez, outro dia, um professor português criticava o ativismo judicial. E um aluno falou algo que parecia muito correto. Disse ele, professor, mas o ativismo tem feito coisas tão boas. Teses tão coeristas, teses tão progressistas, teses tão marcantes, que o legislativo não tem coragem de aprovar. O senhor recrimina isso, ele disse, meu filho. Quando os passarinhos estão numa gaiola e você abre a porta, ninguém escolhe os passarinhos que eles lá saem. Quais são os passarinhos progressistas ou autoritários? Os que combatem a corrupção ou os que afirmam a corrupção? Portanto, não abra a porta da gaiola. Mude-a. Porque se você abrir, não reclama de coisa. Porque é nosso hábito. Inventar princípios quando nos é aquilo que nós queremos. E descontar, sendo que os outros criam quando nos atingem. Por favor, não. Não sejamos ativismos e ativistas esquizofrênicos. Ou a Constituição tem que ser respeitada, ou então eu defendo que o outro também possa rasgá-la quando lhe interessa, quando a sua verdade for feita. A Constituição não é aquilo que eu quero que ela diga. A Constituição tem limites interpretativos, sim, isso não pode ser igual. É nesse contexto eu acho que o combate à corrupção deve ser feito com vigor, mas sem arbítrio. Com respeito ao direito de defesa, princípio logicamente deduzido. E com respeito a outras situações que estão colocadas. Acho, portanto, que essa questão da execução da pena antes da sentença julgada está em desacordo com a Constituição. O sistema judicial, por exemplo, é ruim, tá? Vamos mudar. Vamos eliminar, vamos controlar mais rápido, vamos lá. Vamos ver o que nós temos que fazer, mas não criando, não sendo iluministas, porque ninguém é contra a verdade, por mais que se julgue. Também me assusta nesse projeto algumas outras situações que considero inconstitucionais, etc. Como o próprio impedimento de Deus decretado no processo. E eu defendo isso. Eu defendo que uma pessoa, olha, não sou dogmático, não. Eu acho que, especialmente quem tem cargo público, deveria ter, se ele tem um patrimônio incompatível com o que ganha, ele teria que demonstrar se concorda com a discussão, se isso fere o princípio da presunção de inocência. Então, uma discussão, mas eu não vou entrar nisso. Eu sou favorável, existe um ônus legal da pessoa que exerce cargo público de demonstrar a compatibilidade do seu patrimônio, mas não no processo em que isso foi discutido. Com todas as leis, esse projeto permite a perda de bens de alguém que não tenha demonstração do seu patrimônio sem que tenha nexo isso com o sentido de processo. Ou seja, eu passo o processo inteiro me defendendo que eu não cometi um crime, aí na hora do vamos ver, no grande final, olha, seu patrimônio é incompatível, perco os bens, o quê? Está errado, processualmente errado. E é nessa perspectiva, com todas as vendas, que eu acho que esse projeto é sim autoritário. Porque ele nega o direito de defesa, gente. Ele viola o princípio de contraditório na ampla defesa. Ele viola princípios básicos. Como também viola a inviolabilidade do advogado. Em todas as vezes está na Constituição também. Então eu não posso gravar. Porque o advogado faz parte disso que eu tenho indícios que ele pertence à organização criminosa. Segundo o jogo. Ele não é mais advogado. Aí é definitivo. Portanto, é um processo, a meu ver, que segue premissas filosóficas contrárias à vida. Ele defende o encarceramento quando eu acho que nós temos que pensar outras formas para acabar com as organizações criminosas. Ele defende uma discricionalidade judicial quando eu acho que é aí que nós temos que restringir, me dá medo. A discricionalidade em matéria penal me dá medo, porque juízes são seres humanos, podem errar. Ele defende uma série de coisas, como a questão policial. Me desculpe. A questão da legítima defesa, me desculpe. Dizer que a violenta emoção pode justificar o excesso da legítima defesa pode permitir trazer de volta a tese da legítima defesa à honra. Me desculpe, vitimou milhares de mulheres que foram vitimadas com claro feminicídio, porque o marido achava que podia matar, porque suspeitava, ou vislumbrava, ou era fato que a mulher o traía. Por favor, onde vamos? Violenta emoção justificando a legítima defesa. Então quer dizer que. Eu me lembro, querido Gabriela Carlos Canela, há muito tempo. E já na primeira década do século. Na primeira metade do século XX, Jorge Amado escrevia um livro dizendo que o Turco Nassib não matou Gabriela porque o traiu. E agora essa lei vai permitir a violenta emoção, legitimando o feminicídio. Por favor, eu não aceito. Isso é um retrocesso. É um grande retrocesso. Portanto, melhor teria sido que o Ministério da Justiça tivesse feito uma discussão antes de mandar esse projeto. O Ministério da Justiça já tem esse acordo. Nós fizemos assim, no marco civil da internet. E foi considerado pelos especialistas como o verdadeiro código Napoleão da internet no mundo. Enquanto o Brasil não tinha tido tanta repercussão assim. Nós abrimos a discussão pela internet. Chamamos especialistas, discutimos. Não foram quatro ou cinco iluminados que fizeram esse projeto. Melhor teria sido que esse projeto tivesse ouvido, sido espancado, discutido e chegasse no Congresso Nacional sem tantas impossibilidades, sem tantas atenuias, porque a redação é sofrível em várias passagens. Dará dúvidas em várias passagens. E, portanto, nós teríamos talvez condições de estar discutindo hoje a partir de um outro patamar que não aquele que está hoje colocado no Congresso Nacional. Concluo, portanto, dizendo, com todo respeito à minha antecessora e sob as penas de poder sair daqui preso. Mas ela me garantiu que não estava armada, porque hoje eu comecei a correr. Por isso perguntei a ela. Mas como ela não está armada, me senti a vontade de dizer aqui, é aquele ponto. Com todo respeito à minha antecessora, brilhante antecessora, procuradora, respeitadíssima, com a grande imagem, eu digo, esse projeto. Retrocesso. Um retrocesso do combate à criminalidade e um retrocesso da perspectiva daquilo que eu defendi a minha vida inteira, desde que entrei na faculdade no final da ditadura. Está tudo.